Iremos então proceder à reunião do dia 8 de Abril, que é uma reunião conjunta entre a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e a reunião e, perdão, e a Comissão de Trabalho e Segurança Social, e que tem a ver com audições relacionadas com a situação laboral no Porto de Lisboa. Enfim, devido à conjuntura sanitária que o país vive e que, enfim, é de todos conhecida, esta reunião tem umas características um pouco especiais. É uma reunião chamada de mesa e coordenadores, isto é, da mesa, neste caso, das Comissões de Economia e da Comissão de Trabalho. Eu sou o Presidente da Comissão de Trabalho, combinei com o meu colega Presidente da Comissão de Economia, portanto, eu asseguro a primeira parte destas audições e, por volta das 11h30, mais coisa, menos coisa, ele virá e, portanto, haverá aqui uma mudança de turno e ele presidirá o resto destas audições. E, portanto, é este formato reduzido, ainda que, em termos daquilo que está deliberado na Conferência de Líderes, os deputados presentes, representantes de grupos parlamentares, coordenadores ou seus representantes, que aqui estão presentes, digamos que têm o mandato, enfim, de todo o grupo parlamentar e representam todo o grupo parlamentar e portanto, têm essa legitimidade. Como estas audições são audições públicas, aquilo que quem irá ser auditado de seguida, que é o sindicato, de seguida, a segunda audição será o do Sindicato dos Estivadores da Atividade Logística, o CEAL, pediram para poder assistir à reunião. Ora, como as reuniões das comissões são reuniões públicas, portanto, tendo em conta esse facto, mas também as questões relacionadas com a necessidade de manter uma certa distância de segurança, é permitido que eles estejam presentes nesta já primeira audição, enfim, pedindo, obviamente, que tenham esse cuidado, enfim, que é pedido a todos aqui nesta sala. A primeira audição será a Hillport Holding Incorporated, sobre a ameaça de insolvência da Associação Empresa de Trabalho Portuária de Lisboa, ETPL, na sequência do requerimento do Bloco de Esquerda. Esta empresa é representada por Diogo Marecos, Presidente da Direção, e por Richard Mitchell. A grelha que está aqui consensuada para estas audições, a ver se conseguimos, uma vez que há uma distância entre cada uma de cerca de uma hora, será da seguinte forma. Haverá uma intervenção inicial da entidade a ser auditada no tempo de 5 minutos. Depois haverá uma primeira e única ronda dos grupos parlamentares aqui presentes no tempo de 7 minutos. Portanto, PSD, PS, Bloco de Esquerda, PCP, CDS que ainda não está presente, mas que certamente se juntará a nós a qualquer momento, o PAN e o PEV, que também não está presente. E, eu queria dizer o PEV. Peço imensa desculpa à Sra. Deputada. O PAN está representado, obviamente. No final, haverá uma resposta conjunta da entidade. Não. As respostas serão individuais, peço imensa desculpa. Haverá uma intervenção de cada um dos partidos e, na sequência da qual, haverá uma resposta da entidade às questões que forem levantadas. E, portanto, será este o esquema em termos da grelha. Portanto, intervenção inicial da entidade, 5 minutos, uma ronda de cada um dos partidos, 7 minutos, com resposta imediata e com resposta imediata da entidade. Para que não haja mais perdas de tempo, eu passo desde já para esta intervenção inicial a palavra à entidade auditada, Hillport Holding Incorporated, para que possa, no tempo inicial de 5 minutos, produzir a sua intervenção. Faz favor, tenha a palavra.
Muito bom dia, senhores deputados. Muito obrigado, antes de mais nada, por esta oportunidade ao Hillport de podermos então esclarecer um assunto que é de vital importância para o país e que se prende com a situação que não é recente, não é de agora, não foi sequer criada pelo Hillport no Porto de Lisboa, que é uma história que tem mais de 20 anos. E dentro do tempo regulamentar, vou começar só por fazer uma muito breve introdução de quem é que nós somos, da Hillport, mas antes disso, chamava a vossa atenção apenas para vos dizer que Mais de 80% do comércio global em volume e mais de 70% do seu valor é realizado a bordo de navios e distribuído por portos marítimos em todo o mundo. Só na União Europeia, quase 90% das trocas externas de mercadorias e cerca de 40% das suas trocas internas são efetuadas por via marítima, sendo que os portos europeus movimentam 74% do volume do comércio de mercadorias com o resto do mundo. E este ponto é fundamental para percebermos que é precisamente por os portos que entram e saem aquilo que nós precisamos no dia-a-dia, sejam alimentos, sejam roupas, o que utilizamos de computadores, canetas, tudo quanto é fabricado fora de Portugal, ou a esmagadora maioria, entra pelos portos portugueses. Dito isto, e muito rapidamente, a Willport Holding é um operador portuário internacional, que remonta a 2004, é uma subsidiária do grupo Willdream, que está presente em 5 continentes, atua em setores como imobiliário, energia, minas e carvão, fertilizantes, e que tem sede em Istambul, na Turquia. Estamos presentes em 10 países, nomeadamente na Suécia, na Noruega, Malta, Espanha, Portugal, Itália, Peru, Equador e Guatemala, e em breve também nos Estados Unidos. Empregamos mais de 5 mil pessoas e temos um portfólio de 22 terminais. Somos atualmente o 12º maior operador portuário do mundo e o 2º maior europeu. E nesta perspectiva de crescimento que temos, em fevereiro de 2016, a Willport concluiu o maior investimento turco em Portugal, com a aquisição por 300 milhões de euros na altura, pela Tertir à Mottingil. E isso permitiu à Willport estar presente na esmagadora maioria dos portos portugueses, com exceção de Sines. Portanto, estamos em Lisboa, com dois terminais, com a Sotagues e com o Lisconte, estamos no Porto de Leixões, estamos também em Aveiro, na Figueira da Foz, Setúbal e também em Espanha. Dito isto, chegámos em 2016, o que fizemos desde então foi renegociar o contrato de concessão da Lisconte, do Porto de Leixões, do TCL, onde está a decorrer um investimento de 43,4 milhões de euros, que está a decorrer desde fevereiro de 2009 e será concluído em março de 2021. Em Lisboa, concluímos, após 2 anos, começou em junho de 2017, terminou em junho de 2019, a renegociação do contrato da Lisconte, que prevê um investimento de 114 milhões de euros na reformação de todo o equipamento portuário que temos. Ou seja, o equipamento que temos em Portugal é, de facto, muito, muito antigo, já não serve às necessidades do mercado, e a Willport, o que tem pretendido fazer, à semelhança do que faz nos outros portos onde está presente, é fazer essa atualização. Dentro do portfólio de aquisições que foi feita, inclui-se uma empresa de trabalho portuário chamada Porlis, que foi criada em 2014, e incluía-se também uma empresa que está fechada, que foi declarada insolvente por um tribunal, que se chama AETPL, que é uma associação. Dito isto, vamos então muito rapidamente explicar o que é a AETPL. A AETPL tinha como sócios 7 empresas de estiva, portanto, 3 empresas do grupo Willport, que são Lisconte, Sotagues e Multiterminal, também o TMB, que não faz parte do nosso grupo, e 3 outras empresas, que é a empresa de tráfico estiva, a Atlampor e a TSA, estas 3 parte do grupo ETE. E os trabalhadores que tinha eram 135 trabalhadores portuários, 7 administrativos, 13 trabalhadores temporários e 14 trabalhadores eventuais. Os chamados eventuais são os trabalhadores que são contratados ao dia. Portanto, aqui o número de trabalhadores contratados ao dia, de 14 no universo de 135, tinha um valor abaixo dos 10%. A AETPL era uma entidade cujo objeto social consistia exclusivamente na cedência temporária de trabalhadores portuários, tal como está previsto na lei, no Decreto-Lei 280-93, e a sua única fonte de receitas era a venda de mão de obra às empresas portuárias do Porto de Lisboa que precisassem de mão de obra. Portanto, como vimos, estas empresas serviam-se desta mão de obra e a mão de obra estava com contratos de trabalho permanentes. Portanto, não havia cá precariedade. A AETPL, como todas as empresas de trabalho portuário, tem uma maior faturação nos tempos de trabalho que habitualmente correspondem àquilo que chamamos de trabalho suplementar. Portanto, quando faz uma venda, tem um determinado valor, se for no horário das 8 às 5, e que se for das 5 à meia-noite ou da meia-noite às 8 da manhã, este valor é muito mais elevado. O que é que aconteceu aqui e como é que a empresa acabou declarada insolvente e os vínculos cessaram no passado dia 16 de março por decisão do administrador de insolvência no, ao abrigo
da... Eu peço-lhe imensa desculpa, mas já ultrapassou um minuto o seu tempo. Já. De qualquer maneira, terá a ocasião, quando das respostas, uma vez disporá de 7 minutos para cada resposta, de complementar esse seu ponto, aliás, que eu penso que talvez que era importante, porque era... Ou então, vamos dar aqui mais uma pequena tolerância, porque digamos que era o ponto fundamental... Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, o que aconteceu aqui? O problema que tivemos é que esta empresa, formada em 1994, nos últimos 10 anos, de 2008 a 2018, o sindicato local, o Sindicato dos Estivadores de Lisboa, que utiliza a sigla CEAL, emitiu 123 pré-avisos de greve, só no período 2008-2018. Dá uma média de um pré-aviso de greve por mês. A maioria dos quais ao trabalho suplementar, mas que neste setor de atividade é como se fosse uma paragem total. Em 2020 temos de somar ainda mais 3 pré-avisos de greve. Tais greves tiveram 3 efeitos diretos. O Porto de Lisboa, que em 2011 era o número 1 em Portugal, passou a número 3. E é possível que nos próximos tempos, se a situação se mantivesse, poderia chegar até a número 4. Os clientes, sobretudo os de carga contentorizada, alteraram as suas cadeias logísticas e deixaram de escalar o Porto de Lisboa, passando a utilizar outros portos. E a ITPL deixou, por redução da atividade, de faturar os mesmos valores que faturou durante anos. Acresce que, só mais 30 segundos, em 2016 e 2017, a empresa foi forçada a ter de admitir um total de 23 trabalhadores em 2016, mais 11, portanto há um total de 34 trabalhadores nos seus quadros e, portanto, os custos ficaram completamente descompensados. No fundo, isto e um absentismo médio de 34% fizeram com que esta empresa, com custos fixos muito elevados, que é da mão de obra, não conseguisse, desde 2016, a sua situação financeira agravou-se. Em 2018, nós já sabíamos o que é que vinha e pedimos um estudo à Ernst & Young, que eu vou pedir para partilhar com os senhores deputados, e, portanto, de forma muito simples, com 34%, é só imaginarem que o Porto devia trabalhar em 3 turnos, cada turno de 8 horas, um terço significa que, por dia, o Porto não trabalhou 8 horas. Ou imagino o que é uma comissão do Parlamento, em cada 3 que fossem marcadas para trabalhos, uma não poderia funcionar. Portanto, era uma empresa ingerível. E, portanto, passo a palavra, mas gostaria apenas de partilhar.
Muito obrigado.
Com os senhores deputados, eu não vou tocar.
Eu peço aos serviços para depois para distribuírem. Aliás, se posteriormente nos fizessem chegar em formato digital, também agradeceríamos, que facilita os trabalhos. Bom, agradeço a intervenção inicial e, portanto, vamos dar início à primeira ronda, e primeira e única ronda, começando pelo grupo parlamentar do PSD. E eu passaria a palavra para uma intervenção. Ah, tem toda a razão. Tem toda a razão, uma vez que é requerimento do Bloco e, portanto, é a primeira intervenção é do seu deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, 7 minutos. Obrigado.
Agora sim. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar os representantes da Ilport, agradecer que tenham vindo, comparecido à audição para que foram convocados. Queria também cumprimentar os representantes do Sindicato Nacional que estão aqui na sala e queria fazer algumas perguntas. A primeira tem a ver com, falou aí do número de greves, gostava de que nos falasse sobre a responsabilidade da empresa nos motivos que fundamentam essas greves. Porque, evidentemente, quando existe uma greve é porque existem motivos. E se existem motivos, certamente eles podem ser imputados ao modo como a empresa tem gerido o Porto. Mas mais do que isso, eu gostava de o confrontar com algumas questões concretas, para as quais pedia também respostas concretas. Eu fiquei chocado quando soube ontem que estava a ser feita formação no Porto de Lisboa para substituir estivadores por trabalhadores que ainda não têm qualificação nem formação. Como é que é possível estar neste momento a ser realizada formação no mesmo momento em que a empresa de que o senhor Engenheiro Marecos é representante, está a impedir metade dos estivadores do Porto de Lisboa de trabalhar e de cumprir os serviços mínimos que, que a própria requisição civil determina. Como é possível estar, num contexto em que nós estamos a viver, da crise pandémica, estar a fazer formação com 20 pessoas confinadas numa sala? Como é que é possível? O que é isto? Em segundo lugar, temos informação de que há motoristas de uma empresa de camionagem que foram contratados para substituir os estivadores que conduzem trailers. Esta informação está confirmada, sabemos que, primeiro disseram que não era para substituir estivadores, mas nós sabemos que estas funções estão previstas no contrato coletivo que se aplica aos estivadores. Em terceiro lugar, é importante dizer, ao contrário do que aqui disse, que a empresa AETPL, a Associação Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, ainda existe. Aliás, como é sabido, os credores, e os trabalhadores são uma parte dos credores, não têm todos a mesma opinião nem posição sobre o que está a acontecer e sobre o que deve ser o futuro do processo que ainda está em curso. E que, aliás, é um processo bastante sórdido, porque aquilo que nos parece estar em curso é uma insolvência fraudulenta da ATPL, que foi propositadamente provocada pelas empresas que são as proprietárias que detêm a ATPL, para poder criar outras empresas ao lado, ou aproveitar até, no caso da Porlis, uma empresa que já estava criada, para poder substituir a contratação de trabalhadores com direitos por trabalhadores precários sem direitos. O senhor engenheiro, creio que é engenheiro, o senhor Diogo Marecos, disse que a ETPL estaria falida. Eu gostava que nos descrevesse pormenorizadamente qual é a situação da Porlis, do ponto de vista da sua saúde financeira. Achei curioso também que tenha chegado a anunciar que estava neste momento a proceder a contratações fora do Sindicato dos Estivadores. Como assim? Contratações fora do Sindicato dos Estivadores? O que é que quis sugerir com essas declarações que terá feito? Está a contratar fora do Sindicato dos Estivadores? A vossa orientação é contratar trabalhadores fora da filiação sindical? Penso que tem noção de que a liberdade de filiação sindical é uma liberdade protegida pela lei e protegida pela Constituição. Queria também perceber quais são as razões para que estejam neste momento a barrar o acesso dos trabalhadores da ETPL ao Porto de Lisboa. Trabalhadores que se deslocam ao Porto de Lisboa para cumprir os serviços mínimos, que se estavam a deslocar para cumprir os serviços mínimos, que aliás nunca deixaram de cumprir escrupulosamente os serviços mínimos que foram determinados desde que foi iniciada a greve, uma greve que vem antes do contexto da pandemia, da declaração do estado de emergência, etc. Queria saber também qual é o impacto que este bloqueio que as empresas estão a fazer à entrada de trabalhadores, de estivadores do Porto de Lisboa no Porto, que é o seu local de trabalho, qual é o impacto que este bloqueio vai ter do ponto de vista da operacionalidade do Porto e da capacidade de manter a cadeia de abastecimento, de manter a cadeia logística, de manter, no fundo, também aquilo que é uma função essencial num contexto em que o país precisa de continuar a ser abastecido e a manter o funcionamento de serviços essenciais. Queria também perguntar-lhe se há ou não há um acordo assinado com a Ministra do Mar, porque esse acordo foi divulgado publicamente, foi até objeto de uma grande publicitação, se há ou não um acordo que impede precisamente a Porlis de contratar até 2022. E se há um acordo que assinou, porque já era protagonista dessas negociações na altura, se há um acordo que assinou que impede a Porlis de contratar até 2022, como é que está a contratar em 2020? Como é que é possível? Também gostava de lhe perguntar se a empresa que representa tem mais de 100 milhões, 114 milhões, penso que é o que disse aqui há pouco, para investir no Porto de Lisboa, por que razão é que a empresa que é detida, a ATPL, que é detida por essa empresa que tem tantos milhões para investir, por que razão é que esteve meses a pagar aos trabalhadores as prestações num processo de constrangimento, de chantagem, de assédio laboral, que pôs a vida daqueles trabalhadores completamente desorganizada e, aliás, que se desrespeitou um direito fundamental e um dever dos trabalhadores e um dever da entidade empregadora, que é cumprir o pagamento dos salários cumprir o pagamento dos salários no tempo determinado pela lei. Se há esse dinheiro, porque é que deixaram falir, como, para usar a sua expressão, que sabemos que é questionável, a empresa de que são proprietários da ETPL? Porque é que não houve uma renovação do próprio valor que as empresas que detêm a ETPL, que lhes fornece os trabalhadores, os estivadores, os trabalhadores portuários, porque é que não houve uma atualização do próprio preço das taxas que a sua empresa paga à sua empresa? Que uma das suas empresas paga a uma empresa que a própria Ilport, que a própria Ilport também é detentora. O que nos parece estar, de facto, em causa é um processo montado de forma deliberada, consciente e com pormenores, em alguns casos até sórdidos, de desmontar e desarticular a ETPL para desmontar e articular os próprios direitos dos trabalhadores da ETPL e as organizações representativas dos trabalhadores que estão, que representam os trabalhadores do Porto de Lisboa. Bom, já ultrapassei o meu tempo, mas certamente haverá outras questões que ficam por fazer, mas outros partidos também certamente irão acrescentar muitas questões a estas.
Muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Agora, para responder às questões suscitadas pelo Bloco de Esquerda, passava de novo a palavra à Ilport Holding. Tem 7 minutos para ligar o microfone.
Vou tentar responder a todas. Sr. Deputado, não sou engenheiro, sou doutor, licenciado. Quanto às suas, não que seja relevante, relevante é aquilo que lhe vou dizer a seguir. Bom, motivos das greves de 2008 a 2020. Como nós fizemos questão de mencionar, a Ilport chegou em 2016. O que vimos quando chegámos foi que havia uma greve muito grande que iniciou em 2012 por causa da aprovação de uma lei nesta casa, que foi uma alteração ao trabalho portuário. Portanto, nada teve a ver com as empresas, nada teve a ver com salários, nada teve a ver com más condições, alegadas más condições de trabalho que as empresas pudessem fornecer, não. Teve única e exclusivamente a ver com uma alteração legislativa em que se pretendia aproximar a legislação portuguesa dos países concorrentes. Vou só dar uma nota muito importante. Temos uma história em Portugal tão bonita, marítima, e estamos a perder contra Espanha e Marrocos. Nos últimos anos conseguiram dotar-se dos melhores meios para realmente conseguirem ter terminais portuários. E nós, com uma legislação que estava obsoleta, o que tivemos em Lisboa foi um porto que perdeu praticamente metade das suas cargas. Eu vou-lhe dar um exemplo. No período, e não são dados nossos, são dados da AMT, portanto do regulador, da Autoridade para a Mobilidade dos Transportes. Entre 2008 e 2018, entre as cargas movimentadas em Portugal, comparando Sines, Leixões, Lisboa, Setúbal, Aveiro e Figueira, apenas um porto não cresceu. E foi precisamente o porto de Lisboa que tem um crescimento negativo de menos 1. O porto de Sines cresceu 7%, o porto de Leixões cresceu 2%, o porto de Setúbal, onde o sindicato local aqui de Lisboa, de estivadores, também muito tempo esteve lá presente, onde ainda está, mas já não é o sindicato maioritário, tanto quanto sabemos, em Setúbal 0%, Aveiro 5% e Figueira 6%. Parece haver aqui uma relação direta entre conflitos laborais que nada tem a ver com condições de trabalho e a perda de crescimento. E, portanto, isto tem sido, daquilo que sabemos, o histórico de tudo isto. Em 2018, em junho, fizemos um acordo entre vários com o sindicato, mais um que não foi cumprido pela direção do sindicato, em que, entre várias outras coisas, nos comprometimos a dar aumentos salariais. Passado nem 15 dias, recebemos um pré-aviso dizendo, demorou 9 meses a fazer aquele acordo, que está aí na informação que vos foi dada, se não estou em erro. Não está, mas eu posso estar no final. Passados nem 15 dias de termos fechado aquele acordo, ainda estávamos a tratar dos nossos, de fazer a atualização salarial, e aquilo que recebemos foi um pré-aviso de greve, sem qualquer telefonema, sem um e-mail, sem qualquer nada que nos pudesse suspeitar que isso pudesse acontecer. E se ler o pré-aviso de greve, vem lá escrito que as empresas estão a discriminar os trabalhadores do Sindicato de Lisboa quando nós acabamos de fechar uma negociação. Portanto, isto era completamente impossível. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção do Sr. Deputado, que acho que tem sido aqui alvo de alguma desinformação, é que o contrato coletivo foi celebrado em 2016 e que está publicado, na sua cláusula 66 diz assim: o sindicato compromete-se durante o prazo de vigência do CCT a não apresentar qualquer pré-aviso de greve sobre as matérias constantes do mesmo, salvo em caso alegada a violação em cumprimento do CCT. E depois temos greves, não é? E as greves, porque se nós fizemos um acordo com o sindicato em junho de 2018, quem faz greves, ela é declarada pelo sindicato, de acordo com aquilo que diz o Código de Trabalho, os trabalhadores aderem ou não aderem. Portanto, em Lisboa, como a taxa de filiação sindical é muito grande, e nós acreditamos, e acreditamos, infelizmente, que há aqui muita desinformação por parte da direção do sindicato aos trabalhadores. As empresas, nós, o LUPOR, nem os outros operadores, não têm nada contra o sindicato de Lisboa. Portanto, o sindicato é um sindicato, precisamos dele. Parece que há aqui uma questão, é com a direção do sindicato. Não cumpre acordos, e este é um deles, portanto, isto está publicado. E, portanto, ainda assim temos todo este histórico. Bom, estamos a impedir metade dos estivadores de entrar no Porto? Não, não estamos. O que aconteceu é, como tem à sua frente o Sr. Deputado, há uma declaração de insolvência, o administrador de insolvência comunicou aos trabalhadores que havia procedido à cessação dos seus contratos, enviou-lhes cartas com o modelo RV 5044 para aceder ao subsídio de desemprego. Portanto, isso foi comunicado até por e-mail, tanto quando nós sabemos, e por carta registada com aviso de recepção, e com o fecho da empresa, aquelas pessoas perderam o estatuto de estivadores, trabalhadores portuários, porque já não pertencem ao quadro efetivo do Porto de Lisboa. Já não têm um seguro de acidentes de trabalho válido. Portanto, as empresas não podem... Senhor Deputado, eu não interrompi. Pode ser, mas eu preciso então de mais tempo para tentar explicar tudo. E, portanto, já nem sequer têm um seguro de acidentes de trabalho válido. Imagino o que é que era numa área como a nossa, em que nós temos cargas extremamente pesadas, um contentor pode levar lá várias toneladas dentro e nós estarmos a ter pessoas que nem sequer têm seguro de acidentes de trabalho. Não podemos. Portanto, as empresas não podem utilizar aquelas pessoas porque juridicamente, legalmente, já não podem fazer. Como podem estar a dar formação nesta altura na Porlis? A Porlis é uma empresa licenciada desde 2014, portanto, está a dar formação. Os portos são uma infraestrutura essencial ao abastecimento, quer do território português, das Ilhas dos Açores e da Madeira, quer ao abastecimento da população que vive na zona da Grande Lisboa, em que ainda temos indústrias e que precisamos, sobretudo no espaço, num tempo como aquele que se vive, infelizmente, precisamos de ter esta infraestrutura a trabalhar. Portanto, para conseguirmos solucionar alguma carência de mão de obra que sentimos, porque de facto sentimos, estamos a formar pessoas. Portanto, nada disto são estivadores, já estão a receber formação exatamente para isso, para poderem operar maquinaria industrial pesada. Substituir estivadores por camionistas? Não, Sr. Deputado, nós não estamos a substituir. O que estamos a fazer é cumprir a lei. Se o Sr. Deputado olhar para o número 3 do artigo 1º da lei 280/93, que estabelece o regime jurídico do trabalho portuário, diz que não é considerado trabalho portuário, logo não tem de ser feito por trabalhadores portuários, a movimentação de cargas em cais e terminais através da utilização de trailers ou veículos pesados de transporte de mercadorias. Estamos apenas a cumprir a lei, como fazem outros terminais, como Leixões, por exemplo, também faz. Saúde financeira da Porlis. A Porlis integra, é detida 90% pela Wilpor, 10% pelo grupo TMB. Portanto, é uma empresa que está dentro do portfólio e não tem qualquer problema de saúde financeira. Fora do sindicato, as contratações, não. Provavelmente deve ter percebido, houve aqui algum problema na comunicação, porque aquilo que acontece é que a Porlis não está vinculada a este contrato coletivo. Portanto, deve ter sido isso, que deve ter havido aqui algum lapso. Que impacto estamos a ter ao não utilizar os ex-trabalhadores da ITPL? Temos algumas restrições que estamos a colmatar com recrutamento. Nós, inclusivamente na Porlis, oferecemos aos trabalhadores da ex-ITPL que, nas mesmas condições, viessem para a Porlis, e até hoje nenhum. Portanto, nós fizemos isto publicamente através de anúncios de emprego, comunicados, portanto, demos informação. Até hoje ninguém quis, nós estamos a fazer com um processo de recrutamento que já está concluído a primeira fase e já estamos a iniciar o segundo. Portanto, serão sempre bem-vindos se quiserem trabalhar. É isso que nós queremos que aconteça. Não há um acordo de 2016 que impeda a Porlis. Senhor Deputado, esse acordo está à sua frente. Consta aqui, há só um pequenino problema. Se ler, diz basicamente isto: as três cláusulas seguintes integram o contrato coletivo que vier a ser celebrado. Todas integraram, exceto essa. E sabe porquê? Porque era ilegal sequer pôr uma cláusula dessas. Não há nenhum acordo com nenhum sindicato que possa determinar em Portugal o fecho de uma empresa. E, portanto,
Muito obrigado. Eu penso que...
Não fui eu que assinei, mas mesmo que tivesse sido 2 anos já tinham passado. Porque se ler a cláusula, Sr. Deputado, peço que leia o acordo e se quiser ler o acordo, nós podemos discutir tecnicamente o que é que está aí, porque nada vincula a Porlis a ter fechado.
Muito obrigado. E depois terá a ocasião de responder à posteriori. Bom, agradeço a prestadas pela empresa e, portanto, passaríamos ao grupo parlamentar do Partido Socialista, não, o PSD, perdão, a senhora deputada Filipa Rosendo. Tem 7 minutos, faz favor.
Obrigada, senhor Presidente, agradeço a vossa... Obrigada por terem vindo a esta audição e por terem pedido e por estarem aqui neste drama que a todos nos chegou. E, portanto, isto é assim um curto histórico, isto é um conflito que se arrasta há anos, portanto, de facto, é uma coisa que prejudica, acima de tudo, Lisboa, mas entre estivadores que reclamam as condições de trabalho e as empresas que os contratam, que alegam que é precisamente estas reclamações que voltam a destruir e a degradar a produtividade do Porto. Neste momento, o país realmente precisava aqui de tréguas, precisávamos de tréguas. E é por isto que, apesar de estar tudo fechado, estamos a fazer hoje estas audições. Precisávamos de tréguas porque isto é um setor estratégico, a economia, estamos todos a lutar, e é um espírito de missão nacional, a lutar contra um inimigo invisível, que ninguém sabe o que é, o mundo está todo parado, ninguém sabe o que é, ninguém sabe o que é que pode acontecer, a tentar estar juntos num espírito de missão nacional, mundial, não é nacional, é missão mundial, e este setor realmente é absolutamente determinante nesta fase. É uma linha da frente tão importante como o setor da saúde, onde os nossos médicos estão a arriscar a vida. Portanto, médicos e todos os trabalhadores do setor da saúde estão a arriscar a vida. O vosso é fundamental e chega-nos aqui, através da requisição civil do Governo, chega-nos aqui a preocupação que não estão a ser efetuados abastecimentos fundamentais para esta fase da nossa vida nacional. Portanto, isto preocupa-nos brutalmente, porque nós estamos perante uma economia que ninguém sabe, estamos a subir uma montanha, ninguém sabe o que é que vai lá estar depois do lado lá da montanha, ninguém sabe o que é que nós vamos a encontrar, estamos todos na esperança que a economia subsista e que não existam setores que pura e simplesmente desapareçam e pessoas que vão perder completamente o trabalho e o vosso setor tem que ter tréguas, portanto, tem que haver aqui umas tréguas, tem que ter a capacidade, todas as partes, chegar a um momento de tréguas. Tem que acontecer. Se este é o momento, eu sei que é um conflito de décadas, mas se é o momento que é preciso tréguas, é este. Agora, as perguntas que eu gostava que respondessem, agradeço os esclarecimentos, foram muito diretos e muito claros. Há acusações graves de parte a parte, e não vamos aqui estar a tentar perceber onde é que está a verdade, nem os factos propriamente são todos coincidentes de ambas as partes, aquilo que nos chega. Mas eu tenho aqui perguntas muito diretas que gostava, se fosse possível, de ver respondidas. Quantos trabalhadores é que vão efetivamente ficar sem trabalho com esta insolvência e a quantos é que ofereceram posições de trabalho, disse-nos agora, que ofereceram condições para trabalhar aos trabalhadores? Quantos é que são? Quantos é que vão ficar sem trabalho e a quantos foram feitas estas ofertas? Se conseguir responder, agradeço. Mas, acima de tudo, tem efetivamente, nesta fase, existido falhas no abastecimento fundamental às populações, nesta fase onde nós precisamos que os estoques estejam nos supermercados, estejam nos sítios, tem havido falhas ao Porto de Lisboa? Existe, portanto, tem números para nos dizer que falhas têm existido. Dos 100% que era suposto acontecer, o que é que falhou? Pelos vistos, pela requisição civil que o Governo nos envia, há alguma falha, tem havido, nomeadamente para os Açores, para as regiões autónomas. Que falhas existiram? Quais são? Se não conseguir quantificar, para termos uma noção do que é que está a acontecer neste estado de emergência. Portanto, eu, neste momento, as minhas perguntas são mais focadas para a questão do estado de emergência e não tanto para a grande questão que já explicou muito bem da evolução da produtividade do Porto ao longo da última década. Portanto, que falhas têm existido nesta fase? A população não pode acontecer de maneira nenhuma, é estratégico para todo o país que isto não aconteça. Portanto, o que é que tem acontecido? E a terceira pergunta é o que é que vocês estão dispostos a fazer para conseguir chegar a estas tréguas? E isto é uma pergunta que vamos fazer a todas as pessoas que passarem por aqui. O que é que estão neste momento dispostos a fazer para que haja alguma trégua? Para que isto acabe durante esta fase? Nós entendemos que é um conflito longo, entendemos que é uma coisa que vem de trás, mas tem que haver tréguas, tem que haver capacidade. Todo o mundo, todos os conflitos estão a tentar chegar a um ponto de trégua e o que é que vocês, neste caso, da vossa parte, estão dispostos a fazer para conseguirmos criar um consenso e dar um passo em frente e trabalhar todos em espírito daquilo que é e que deve ser o mais importante neste momento para o país, que é a unidade nacional para ultrapassarmos este grave conflito que nos ataca a nós e a todo o mundo.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Porto para as respostas. Muito obrigado.
Muito
Se quiser,
obrigado.
Pode eventualmente complementar a anterior. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar responder às duas que ficaram e juntamente com o Sr. Deputado, então. Porque não houve atualização do tarifário da EITPL? Bom, o tarifário da EITPL remonta a 1994. Sr. Deputado, permita-me a explicação. Remonta a 1994. E se eu vos disser que o tarifário da EITPL é o mais caro no país? Ou se vos disser que a Porlis, por exemplo, tem um tarifário de metade do valor? Ou se eu tenho à vossa frente uma lista de remunerações que vos demonstra que não estamos a falar de trabalhadores precários que recebem o ordenado mínimo ou 600 ou 700 euros. Estamos a falar de trabalhadores que oferem, está à vossa frente, até que quem receba 7 mil euros por mês. Por mês. Há aqui pessoas na EITPL que recebiam mais do que os deputados desta casa. E podem dizer assim, mas essas pessoas trabalham 24 horas. Errado. Errado. O contrato coletivo que existe em Lisboa prevê uma coisa tão fantástica que eu nunca tinha visto noutro setor. Que é, numa empresa normal, as pessoas começam a trabalhar 8 horas. Se é preciso mais trabalho suplementar 2 horas, pagam-se essas 2 horas. E nós sabemos que, infelizmente, em Portugal, grande parte das empresas nem o trabalho suplementar paga. Portanto, os dados estão lançados, não é o caso neste setor. É exatamente o contrário. Nós, aquilo que fazemos é, nós trabalhamos os navios. E, portanto, se o navio não está pronto naquelas 8 horas, nós pedimos que as pessoas fiquem. E elas podem ficar, às vezes, meia hora. E nós não pagamos meia hora. Nós pagamos o turno todo, mais 8 horas. Portanto, muitas vezes estas pessoas trabalham 10 horas, 9 horas e recebem o equivalente a 16. E é assim que se chegam a estes valores, que obviamente são valores, a empresa paga. Oferecemos isso aos trabalhadores, não a todos, porque não poderemos, mas já lá vou. Portanto, com esta estrutura de custos é completamente impossível. E com aquilo que vos disse, vocês se olharem para o relatório da... Não somos nós que o dizemos. É uma das Big Four que o diz, de Ernst & Young, que diz que há uma diferença salarial do Porto de Lisboa face a Leixões e a Sines de 14,5, quando o Porto de Leixões é por onde sai a maior parte e entra das mercadorias que nós precisamos para abastecer o país, 14,5%. E o de Sines, 53,6%. Metade. Metade. Vejam só. Portanto, com esta estrutura de custos é completamente impossível. Se aumentássemos o tarifário de venda, quem é que ia pagar isto? As cargas. Porque, obviamente, isto era refletido. A empresa está a vender ao operador, portanto, eu estou a comprar a utilização de uma pessoa por 8 horas e, portanto, eu vou ter refletido no nosso cliente. E o Porto de Lisboa, que tem vindo desde 2011 a cair sucessivamente, ia perder ainda mais competitividade. Há cargas portuguesas que já não são feitas em Portugal. Vêm para cá, mas vão para a Espanha por causa disto. Portanto, isto explica porque é que não houve, nem poderia haver atualização do tarifário. Se lerem o relatório que eu vos convido, da Ernst & Young, que passa a publicidade, isso é exatamente assim que é referido. Portanto, íamos a tirar o Porto de Lisboa para, provavelmente, uma infraestrutura que não seria utilizada. E este é o motivo. Portanto, salários na EITPL não foram pagos pela Willpower. Bom, a Willpower, obviamente, pagou os salários aos trabalhadores do seu quadro. Paga atempadamente. Não há um trabalhador que tenha ficado com o seu salário em atraso. Nós tínhamos 3/7, nem sequer tínhamos a maioria, ou éramos associados da EITPL, em 3/7. Portanto, a empresa paga-se ela própria. E se eu disser, Sr. Deputado, que nós, em janeiro de 2019, partilhámos toda a informação financeira da EITPL com a direção do sindicato? Partilhámos por e-mail, partilhámos em mãos, tudo. Alertámos e pedimos soluções. Sabe quando é que veio a primeira resposta por parte da direção do sindicato? Em janeiro de 2020. Um ano. Portanto, com um relatório de uma Big Four, com a nossa informação interna da empresa a dizer, senhores, ajudem-nos porque a nossa estrutura de custos não vai permitir que isto se mantenha durante mais tempo. E os senhores sabem disso. Insistimos, reunimos com eles duas vezes. Eu posso-vos dar as datas. Portanto, as reuniões foi a 18 de janeiro de 2019 e a 15 de março de 2019. E por e-mail enviamos a 18 de janeiro de 2019 e a 25 de setembro de 2019. E mandámos também no dia 14 de fevereiro de 2020, um belo dia, dia dos namorados, mas infelizmente não conseguimos fazer isso, ao sindicato a atualização do estudo, porque houve um primeiro que foi feito em outubro de 2018, este corresponde à atualização desse estudo, que é para que não houvesse dúvidas para ninguém. E o que é, sabe o que aconteceu? Nós escrevemos uma carta à direção do sindicato a propor-lhes, basicamente, olha, este é o cenário que temos, aceitem uma redução de 15% dos ordenados, que é para nós conseguirmos manter a associação sem perda de nenhum posto de trabalho. Sabe qual é que foi a resposta, Sr. Deputado? Um pré-aviso de greve. Um pré-aviso de greve. Portanto, regra geral, quando eu quero adquirir um bem, um veículo automóvel, faço uma proposta, então aquilo que eu recebo da outra parte não é uma contraproposta. Temos ali um problema que queremos solucionar. Não, então vai-se para um conflito. O que vai agudizar ainda mais a situação financeira da própria empresa. E, portanto, isto é muito importante que se diga, e por isso é que nós temos muito receio por parte destes trabalhadores, que eles têm vindo a ser iludidos por parte da direção do sindicato. Infelizmente não há como pôr as coisas de outra forma, porque juridicamente se a empresa fechou, tem a sentença à sua frente. Portanto, isto passou a ser um caso de um tribunal. Portanto, se a empresa fechou, se os vínculos foram declarados extintos por caducidade, a empresa já entregou o alvará, já não existe, já não tem atividade. Mesmo que houvesse possibilidade de os trabalhadores retornarem, iam retornar para onde? Para uma entidade que já não existe? Bom, portanto, nós não pagámos os salários que não tínhamos de pagar. Agora, o Ilpor pagou todas as faturas que lhe foram entregues por cedência de mão de obra. Isso lhe posso garantir. Não foram cumpridos abastecimentos fundamentais. Sra. Deputada, muito obrigado por esta pergunta, porque eu não conheço, em toda a minha vida, nenhuma direção, nenhum sindicato tenha conseguido fazer 3 em 1. Conseguiu fazer a violação de serviços mínimos, requisição civil e estado de emergência. E a própria direção do sindicato, está publicado no blog deles, emite um comunicado no dia em que foi publicado o diploma com o estado de emergência, que entrou imediatamente em vigor, cerca das 5 ou 6 da tarde, a dizer qualquer coisa deste género. Não sei se juntei, acho que não juntei, mas eu posso vos enviar isso. Diz basicamente, por outras palavras, que, senhores associados, nós estivemos à espera das declarações do senhor Primeiro-Ministro para saber, então, se os senhores deviam ir trabalhar ou não. Então, há um estado de emergência que é declarado e temos de ficar à espera de uma conferência de imprensa. Então, há uma lei que diz que tem que comportar de determinada maneira. E nós reportámos tudo isto. Reportámos à DGERT, porque, obviamente, tivemos navios que deviam ter saído de Lisboa com destino aos Açores passado 2 dias e saíram passado 4 ou 5. E, portanto, tivemos também de instaurar processos disciplinares, porque isto é gravíssimo. É gravíssimo. Havia um dos navios, que nós sabemos, porque o próprio comandante nos contactou, porque nós, operadores, não sabemos o que é que está dentro dos navios. Uma questão de confidencialidade
que podemos fazer. Desculpe, senhor. Pudesse abreviar.
E, portanto, tinha material hospitalar e, portanto, nessa altura, houve, de facto, um cumprimento. E nós reportámos às autoridades tudo quanto estava a passar. Foram nos próprios dias. Se me der um instantinho, eu vou ver os e-mails, porque fui eu, inclusive, que os reportei à DGERT, portanto, eu posso lhe dar. Foi este mês. Houve incumprimentos, nós tivemos falta de pessoas, imagino que tínhamos escalado 20 pessoas para trabalhar. Apareceram 3 ou 4. Porquê? O que é que a direção do sindicato estava, tanto quanto nós sabemos, a aconselhar os membros a fazer? Apresenta-se para trabalhar os trabalhadores da antiga AETPL, que nós não podemos receber. Mesmo que quiséssemos, não podemos recebê-los.
Isto é uma questão muito jurídica. Muito obrigado. Depois terá a oportunidade de poder complementar. Muito obrigado. Passaríamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Hugo Costa. Tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a empresa, senhoras e senhores deputados. E, como já aqui foi referido, os dias que atravessamos obrigam a enorme responsabilidade. O setor aqui em causa dos portos é muito importante para a economia nacional e, nomeadamente no momento em que vivemos, é necessário garantir o abastecimento do país. Julgo que ninguém tem dúvidas disto em relação a esta matéria. Mas também reconhecemos que este é um problema entre empresas privadas e importa aqui colocar essa tónica e que os trabalhadores têm direitos. E esses direitos devem ser cumpridos. Esta, para nós, é a tónica do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Algumas perguntas que aqui gostava de colocar aos nossos, à empresa aqui presente. Como funciona a contratação desses trabalhadores, nomeadamente nos trabalhadores que pertenciam à ATPL? Que motivos estão a ser colocados pelos trabalhadores para não aceitarem esses pressupostos? Que razões, e aqui já foi colocado, que tiveram na origem dos problemas financeiros da ATPL? Existe um conjunto de acusações, nomeadamente do sindicato, do CEO, em relação à má gestão. Se vocês concordam com essas acusações, se não concordam com essas acusações, e o que é que está em causa? Como é que os serviços mínimos, em primeira instância, e depois o estado de emergência, estão ou não a ser salvaguardados no Porto de Lisboa? Já aqui foi aflorada esta matéria, e nos dias em que vivemos, e nomeadamente até pela questão das regiões autónomas, quer das Açores, quer da Madeira, em primeira instância, mas também todo o Portugal continental, é muito importante a garantia do abastecimento. Se existiram bens que não foram abastecidos por esta greve, e se o sindicato e os trabalhadores cumpriram ou não os serviços mínimos e também as declarações do estado de emergência. E depois dizer o seguinte: estamos num momento em que todos temos que assumir as nossas responsabilidades. E também as empresas têm que assumir as nossas responsabilidades. O que é que a empresa tem feito para resolver este problema em concreto? Porque ninguém no país aceita que um conflito laboral que dura há muitos anos possa colocar em causa o abastecimento do país num momento em que ele é mais necessário. E é isso também que estava a questionar, que esforços tem feito a empresa para, junto das organizações representativas dos trabalhadores, nomeadamente do sindicato, para encontrar as soluções necessárias para, neste momento, os problemas serem resolvidos.
Muito obrigado.
Por favor. Muito obrigado. Vou responder às duas questões, que elas são praticamente a mesma, relativamente ao estado de emergência, se tem havido falhas no abastecimento ou não. Não tem, tanto, com exceção do primeiro dia. No primeiro dia, houve um conjunto de trabalhadores que não se apresentaram, a empresa teve de reagir, instaurou 33 procedimentos disciplinares com a intenção de despedimento. A decisão ainda não foi tomada, mas a gravidade dos factos assim o aponta. Não podemos, como os senhores deputados muito bem frisaram, numa situação de pandemia, ter trabalhadores que sabem da importância do seu trabalho para a economia, com estes salários que só revelam a importância do seu trabalho, e terem faltas ao trabalho que são propositadas. Portanto, não faz sentido nenhum. Durante a recessão civil, como vos disse, houve incumprimentos, todos eles foram reportados, inclusivamente com a identificação dos trabalhadores à DGERT, e a empresa também vai ter de agir disciplinarmente, portanto, não há aqui outra coisa a fazer. Portanto, neste momento não há, temos constrangimentos de mão de obra, por isso estamos a contratar. É isso que estamos a resolver. Portanto, o que a empresa tem feito é apresentar uma solução. Obviamente, para responder um bocadinho atrás, a ETPL tinha 135 trabalhadores portuários e, portanto, com esta estrutura de custos é impossível. O que é que nós fizemos com o Porlis? Olhámos para o número de trabalhadores que precisamos para a nossa operação, nós já temos 85 trabalhadores no nosso payroll. Portanto, já trabalham diretamente connosco 85 pessoas. E o trabalho nos portos tem muitos picos, portanto nós não conseguimos ter toda a gente, não é como um supermercado, não é como uma livraria, não é como um escritório, portanto, o barco quando chega e tem de ser logo trabalhado. Um barco por dia custa em média 16 mil dólares, e os barcos não são, em regra, tidos por empresas portuguesas, são empresas internacionais. Portanto, imagina o que é nós vamos beber o nosso café ao mesmo café do bairro todas as manhãs, e a pessoa que nos atende há um dia que é pouco simpática connosco, mas nós voltamos lá porque gostamos. Ao segundo dia voltamos a ter a mesma coisa. Provavelmente não voltamos lá uma terceira vez. É exatamente isto que acontece há 20 anos no Porto de Lisboa. Imaginem que em cada greve é menos um barco que vem. É assim que o Porto de Lisboa foi parar exatamente ao sítio onde ele está. Uma infraestrutura que era número 1 no país e que neste momento é número 3. Portanto, estes dados têm de ser colocados em cima da mesa. Como é que funciona a contratação da ETPL? Portanto, a ETPL fazia a contratação de trabalhadores que cedia, então, às empresas que pagavam por cada utilização daquele trabalhador. Portanto, posso-vos dizer, vou-vos dar um exemplo do tarifário, quanto é que custa, quanto é que custava na ETPL, por exemplo, das 24 às 8 da manhã, um sábado, a empresa pagaria, por ter lá um trabalhador da ETPL, 423,98€. Portanto, se olharem para aquilo que nós conhecemos até como meros cidadãos do trabalho temporário, se tem algum paralelismo com isto, os valores nunca são estes. Portanto, estamos a falar de valores realmente muito elevados. Portanto, a faturação da ETPL permitiu-lhe viver sem problemas nenhums desde 94 até 2016. A partir de 2016 começa a haver problemas. E este modelo funciona. Não só está consagrado na lei, numa lei feita por esta casa, como funciona em todos os outros portos do país. Há bocadinho perguntavam-nos o que é que nós estamos dispostos a fazer. A Willpower é um player global. Nós lidamos com bancos, lidamos com fundos de investimentos, lidamos com autoridades portuárias, lidamos com todo o tipo de stakeholders que são relevantes para o nosso mercado. Lidamos com sindicatos. Em Portugal, lidamos com 5. E só temos problemas com este. Não é estranho? Fomos ver a história. Fomos ver a história, Sr. Deputado. É exatamente igual. O que está a passar, a intimidação de trabalhadores, aparecerem carros partidos, aparecerem trabalhadores ameaçados de represálias, seguidos até casa. Isto tem de ser mencionado. Há várias participações criminais. O problema da empresa é que isto não, nem sequer é só focado na Willpower. Temos outros. Há várias queixas, há várias investigações que estão a decorrer. E, portanto, isto para explicar que, no fundo, o que a direção do sindicato tem tentado fazer é o controle da mão de obra. O que nós estamos aqui a falar, eu vou-lhe dar um exemplo, Sr. Deputado. Nós, em novembro, a Porlis, houve um trabalhador que saiu por reforma. Tinha 13 trabalhadores no quadro. E, portanto, o que é que nós fizemos? Sai um, vamos contratar, fomos ao mercado. Contratámos um trabalhador, um processo de recrutamento normal. O trabalhador entra no terminal, pararam-nos as operações. Pararam durante 2 horas, só voltaram ao trabalho quando a pessoa foi afastada. Isto aconteceu em novembro de 2019 em Portugal. Porque uma empresa, imagine-se, contratou um trabalhador. Quando é que isto já se viu? Já temos um pré-aviso de greve da direção do sindicato, que assim que o estado de emergência terminar, vão estar outra vez em greve. E quais é que são os fundamentos? Num estado em que nós estamos. Alguma coisa aqui está errada. Não é? É o único sindicato em Portugal que tem uma greve. E volto a dizer o mesmo. Nós trabalhamos com 5 sindicatos, com 4 outros, em que fazemos negociações duríssimas, que pedem proteção, como é óbvio, pedem mais aumentos salariais. Não há problema nenhum, exceto aqui. E não é a primeira vez que vimos a esta casa chamar a atenção deste problema. Se nós concordamos com a acusação de má gestão da ETPL, obviamente não podemos concordar. Eu pessoalmente entrei como para representação do Grupo Willpower em 2018 e foi feito um trabalho muito, muito grande para nós conseguirmos reduzir ao máximo os custos. Portanto, tudo quanto nós pudéssemos reduzir e negociar, desde limpeza, sede, o espaço da sede, que era da autoridade portuária, estava arrendada, os serviços de informática, nós cortámos tudo até não conseguirmos mais. E no dia em que os associados da ETPL fizeram uma Assembleia Geral para decidir o que fazer com a empresa, foi decidido por unanimidade todos os operadores das 7 empresas em Lisboa dizer, atendendo ao posicionamento da direção do sindicato, que não está disponível para nenhuma negociação, que nós propusemos na DGERT, propusemos várias vezes à própria direção do sindicato, e chegamos ao estado em que estamos hoje. O único sindicato em Portugal que tem um pré-aviso de greve, que só não está em vigor, temos um estado de emergência. Portanto, os factos são claros, têm um relatório de uma consultora à vossa frente, e se o processo for parar o tribunal, cá estaremos para responder por ele. Cá estaremos.
Muito obrigado. Não sei se... porque passaríamos então ao Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Bom dia a todos. Bom dia, Dr. Diogo Vaz Marecos. Bom dia, Sr. Richard Mitchell. Eu devo começar por dizer que, naturalmente, nós, da parte do PCP, não levantámos na altura nenhuma objeção e demos o nosso acordo a esta proposta de ouvir na Comissão Parlamentar os representantes da Hillport, embora considerando nós que a Hillport já tinha e tem tempo de antena de sobra e, portanto, a mensagem dominante do ponto de vista mediático ao longo destes meses tem sido sobre a situação do Porto de Lisboa, a versão dada pela Hillport, e pensamos que estávamos à espera de ter aqui, digamos, uma repetição dessa narrativa. Mas eu devo dizer que estou surpreendido com esta reunião do ponto de vista da informação que o Dr. Marecos aqui nos trouxe, porque foi uma ajuda surpreendente que nos tem estado aqui a dar para o reconhecimento e a fundamentação da razão que têm os estivadores. E eu confesso que o senhor nos forneceu elementos e afirmações que nos ajudam bastante a demonstrar aquilo que está a acontecer. E eu devo dizer, para já, que agradeço muito a documentação que trouxe, e digo isto com toda a franqueza, porque há aqui materiais que nós não tínhamos. Nós não tínhamos aqui alguns destes materiais, nomeadamente a sentença do Tribunal com a declaração de insolvência. Porque é uma ferramenta fundamental para demonstrar que é uma falsidade aquilo que o senhor está a dizer desde o início da reunião, de que a empresa encerrou. De outra forma, eu pedi-lhe que me indicasse em que página e em que parágrafo é que está aqui escrito que a empresa está encerrada. Não está encerrada, Sr. Doutor. A empresa está insolvente. Não há nenhum encerramento de uma empresa, até porque 95% dos credores são os trabalhadores da empresa. E, portanto, a questão que nós colocamos é em que medida é que se pode afirmar publicamente que há uma sentença que declarou o encerramento de uma empresa de trabalho portuário e, ao mesmo tempo, distribui-se a sentença onde isso não está escrito. E cai pela base o argumento que os senhores usaram e que voltou a usar aqui para tentar defender a substituição ilegal dos estivadores no Porto de Lisboa. Aliás, quando o senhor diz que está a cumprir a lei substituindo estivadores por camionistas, porque a lei permite que esse trabalho seja atribuído não a estivadores, mas a outros profissionais, isso é num contexto em que não há vínculo laboral em vigor. Isso é num contexto em que não há contratação coletiva em vigor. O senhor presume que não há contratação coletiva aplicável. Estamos numa espécie de terra queimada, terra de ninguém, e, portanto, aplica-se a lei geral. Pois, mas não é isso que está a acontecer. Porque se fosse isso que estava a acontecer, a situação que nós tínhamos não era de requisição civil. E o senhor tem seguramente, porque se o Diário da República, a portaria da requisição civil, que é a portaria 73-A-2020, 17 de março, que no seu artigo 8º estabelece claramente que durante o período da requisição civil os trabalhadores requisitados mantêm-se sujeitos ao regime jurídico e disciplinar que decorre do seu vínculo laboral. Então em que é que ficamos? Então os senhores impedem os trabalhadores de entrar no terminal dizendo que a empresa encerrou e depois eles é que estão a incumprir a requisição civil que diz que se mantém o vínculo laboral que estava anteriormente? Então a requisição civil não se aplica aos trabalhadores abrangidos pelo pré-aviso? Ou aplica-se aos trabalhadores abrangidos pelo pré-aviso que são escolhidos pelo senhor? Estes não, porque são da ETPL. E a ETPL já não existe. Diz quem? A sentença. Qual sentença? Não diz nada. E, portanto, o único argumento que o senhor tem para justificar aquela substituição ilegal de grevistas é um encerramento que não existe. É uma sentença que não diz o encerramento da empresa. E, portanto, agradecemos muito, e é por isso que nós dizemos que não estávamos propriamente à espera, que o senhor viesse aqui confessar a ilegalidade dos seus atos, através da afirmação de um encerramento em que a única fonte que o senhor atribui não existe, não tem, não há encerramento nenhum. Aliás, no Porto de Lisboa, O facto é que metade dos estivadores estão impedidos de trabalhar e a outra metade está confrontada com uma ação sistemática de aplicação de processos disciplinares, como o senhor aqui mencionou, com a intenção de despedimento, ao mesmo tempo que são obrigados a trabalhar 14 horas por dia. São confrontados com a situação. Aquilo que o senhor diz não é um turno mais meia hora. O senhor deu um exemplo. Teoricamente, o que podia ser era um turno mais meia hora, dá dois turnos. Mas não é isso que acontece, pois não, senhor doutor. Não é 14 horas por dia em média que está a ser a operação ao nível dos trabalhadores, dos estivadores do Porto de Lisboa. E não é isto que está a acontecer com trabalhadores colocados, todos eles praticamente, com um processo disciplinar com intenção de despedimento. Isto é uma situação de terrorismo social que nós não podemos deixar de denunciar. No último ano e meio, os estivadores foram sujeitos a 18 meses de salários em atraso, pagos em prestações. E eu pergunto-lhe se é esta a opção de pressão sobre os trabalhadores que o senhor assume aqui ter vindo a acontecer e se o senhor esperava que isto fosse o resultado de uma situação que depois teria como resposta dos trabalhadores então a aceitação da diminuição do corte dos salários, da eliminação das progressões automáticas, das carreiras profissionais. Portanto, quando os senhores apresentam isso, esta declaração de guerra que os senhores apresentaram, e que mais uma vez agradeço que tenha trazido, que é muito importante para a Comissão ter esta documentação. Em janeiro deste ano, dando corpo àquilo que vinha, na verdade, sendo a intenção da Hillport, esta diminuição do corte de 15% nos salários, depois de um ano e meio, praticamente, em salários em atraso e salários pagos a prestações, aquilo que nós perguntamos é, se isto fosse consigo, o senhor aceitava? Um trabalhador neste país é obrigado a comer e calar quando tem um ano e meio de salários em atraso, pagos a prestações e depois lhe propõem à frente, agora corte lá o salário 15%. E quando o senhor diz que começou em 2019 a colocar o problema e com um relatório da Big Four, da Ernst & Young, e que só em 2020 é que teve resposta do sindicato, de um problema que tinha sido colocado em 2019. Então, mas o relatório é de fevereiro de 2020. Mais uma vez agradeço, o senhor trouxe um relatório que era o que dava fundamento à situação que o senhor aqui tinha colocado e eu queria só esclarecer isto, já agora. Porque o problema já vem de trás. Não é verdade, senhor doutor, e o senhor sabe muito bem que não é verdade, que a greve, as greves que aconteciam às horas extraordinárias no Porto de Lisboa antes de 2016 fossem por causa da lei aprovada em 2012. Não era. Tanto não era que o problema foi resolvido, ou devia ter sido resolvido em 2016, com um acordo tripartido que passava designadamente pela entrada como efetivos dos cerca de 30 trabalhadores, que o senhor se queixou que foram forçados a admitir no quadro cerca de 30 trabalhadores. Eu termino, senhor Presidente, com esta questão, é a única ronda, termino com esta questão. Então o patronato assume um acordo tripartido em 2016 que os senhores não têm intenção de cumprir? Desde logo na inativação da ETP paralela a Porlis. E depois quando dizem que, ainda agora que disse, que assumiu, passado dois anos da vigência do acordo, já não havia nada para cumprir e é por isso que vem a declaração de guerra. Termino com esta questão, senhor Presidente. Nós temos a Hillport como principal responsável pela situação que está criada. Quando o senhor se gabou que não havia cá precariedade, palavras suas, não havia cá precariedade na ETPL, não havia cá precariedade porque os senhores foram obrigados, como também o senhor acabou por dizer, a integrar como efetivos aqueles trabalhadores e disse que isso era insustentável. Isso demonstra a má fé, isso demonstra que quem está a mais no Porto de Lisboa não são os estivadores, é a Hillport. Muito obrigado, senhor Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra a Hillport para responder. Obrigado.
Obrigado. Senhor Deputado, queremos acreditar que tem sido alvo aqui de alguma desinformação, mas eu vou ajudá-lo a esclarecer. Quanto ao relatório de Ernst & Young, terei o maior dos gostos a lhe enviar, a seguir a esta sessão, o primeiro relatório que foi feito em outubro de 2018 e que foi partilhado logo com a Autoridade Portuária, com a direção do sindicato, como disse há bocadinho, e frisei, e está nessa comunicação que o Sr. Deputado tem à sua frente, e o que os operadores fizeram foi pedir uma atualização do estudo agora em fevereiro de 2020, para que não restassem qualquer tipo de dúvidas. Portanto, que a ETPL estava em situação de falência técnica, não somos nós que o dizemos, nós também o dissemos. mas é uma consultora que olhou para a estrutura de custos e que percebeu que no Porto de Lisboa tinha uma cota de mercado de 17,7% em 2010, baixa para 12% em 2018, com tantas greves, eu vou voltar a repetir os números, porque eles são impressionantes, 123 preavisos de greve entre 2008 e 2018. Não há outro sindicato com tamanho número de preavisos de greve. Mas, eu não tinha partilhado isto convosco, o Código de Trabalho diz, também uma lei que foi feita nesta casa, que os trabalhadores têm direito, e bem, até 15 horas por ano para fazer as suas reuniões internas, e isso é pago pela empresa, está dentro dos custos das empresas. Se eu vos disser que no ano 2016, em vez de 15 horas, a direção do sindicato, que era a mesma já, teve reuniões de trabalhadores com 85 horas. Em 2017, 65. Em 2018, 86. Em 2019, foi um ano em que, de facto, houve mais algum cuidado, e aqui já foi cumprido, para em 2020 já temos outra vez 58 horas. Isto é aquilo que acontece. Que empresa é que pode ser gerível quando as pessoas da ETPL passavam o dia ao telefone a pedir às pessoas para irem trabalhar, para garantir o turno? É impossível. É impossível com um nível de absentismo de 34%, permanentemente, isto era a média, o Valtur chegou aos 45%. E isto está plasmado. Sr. Deputado, convido a ver no relatório da Ernst & Young a página 6. Portanto, tem cá em baixo, sublinhado, 36,8 em 2008 e chegou o valor recorde de 45,5 em 2016. Isto não permite a qualquer gestor proceder à gestão de nenhuma empresa. Nenhuma, seja ela qual for. Por melhores decisões que possam ser tomadas, não existe. Além de que, aquilo que tentava explicar há bocadinho, os armadores, as linhas, são empresas internacionais, em que os barcos custam, em média, 16 mil dólares por dia. Se ficar um barco ao largo do Porto sem ser trabalhado, 3 ou 4 dias, parece que é uma coisa legítima de se fazer, estas empresas têm custos brutais e automaticamente refazem a cadeia logística. Nós sabemos isso pelos próprios alimentos que nós adquirimos, pelas cartas que recebemos em casa. Se uma empresa não nos conseguir entregar uma carta a tempo e horas, o Sr. Deputado tem a certeza que muda. Não quer aquele serviço, porque quer receber a sua encomenda, sobretudo, imaginemos agora, neste caso de pandemia, todos nós temos a encomendar as coisas para a nossa casa como forma de proteção generalizada. Imagine o que é não termos os nossos alimentos conforme aprazado no dia 18, mas apenas passado uma semana. É impossível gerir uma empresa desta forma. Impossível. Portanto, os números estão no relatório. Eu vou pedir ao Sr. Deputado que dê uma respeita dela. Qualquer dúvida que tenha, mesmo depois desta sessão, creio que já tenho os nossos contactos, tenho o maior dos gostos em partilhar consigo. Dizia há bocadinho, onde está o encerramento da ETPL? Bom, é uma sentença de um tribunal que diz que a empresa foi declarada insolvente. Mas diz a lei que quem toma a decisão relativamente aos vínculos é o administrador da insolvência. A empresa, contabilisticamente, foi encerrada no dia 16. E, portanto, os vínculos caducaram. Se eu não estiver em erro, é o artigo 340 do Código de Trabalho, Sr. Deputado. Caducidade dos vínculos. E que, mesmo assim, foi comunicado aos trabalhadores. Mas os trabalhadores deviam fazer a reclamação de créditos. Não sei se estão a fazer ou não, mas deviam fazê-lo. Portanto, isto é informação que obviamente não é das empresas, é de um tribunal e decorre da lei. E, portanto, nós o que estamos a dizer, no fundo, é dizer aquilo que a lei está a dizer. Se houver uma declaração de insolvência, encerrar a empresa, que foi o que aconteceu, então a empresa deve-se dar como juridicamente inexistente. Porquê é que nós não podíamos receber metade, utilizando as palavras do Sr. Deputado, metade dos trabalhadores nas nossas empresas? Juridicamente não podemos. Não podemos, Sr. Deputado. Não pertence ao quadro efetivo do Porto de Lisboa. A ETPL, antes de encerrar, comunicou às autoridades que encerrar, portanto, já não pertence ao quadro efetivo. Como o Sr. Deputado sabe, tem de haver autorizações para entrar nos portos, porque são zonas internacionais, portanto têm regras próprias, não tem seguro de acidentes de trabalho e já não tem um vínculo com uma entidade. Portanto, como é que as empresas podiam receber? Isto decorre da lei. Portanto, não são as empresas aqui que estão a fazer um fincapé O que nós estamos a fazer é proteger as empresas. Não podemos. É um problema jurídico. Ponto. Não estamos a trabalhar 14 horas por dia, em média. Sr. Deputado, não. Não estamos. Há dias que não temos, porque os barcos já desistiram há muito tempo do Porto de Lisboa. Os navios, que é a linguagem técnica, há muito tempo não querem vir. Passa publicidade, uma MSC já não escala o Porto de Lisboa. Há várias empresas, como dizia, que são internacionais, não é? E, portanto, nós ainda devemos fazer mais para conquistar o seu interesse e cativá-los, quando, com este historial de conflitos, eu vou recordar mais uma vez isto que é fundamental, porque isto não se passa em mais nenhum outro setor. Não havia nenhum motivo salarial para haver conflito. Nenhum. Estamos a falar de ordenados de 5 mil euros por mês. 5 mil euros por mês. Nós não estamos a pagar isso às pessoas que estão na linha da frente desta pandemia, nos hospitais. Isto é muito importante que se diga. Muito, muito importante. Portanto, perguntava se eu aceitava, se fosse comigo. Olha, Sr. Deputado, se eu soubesse que a minha entidade empregadora estava num processo e que foi público, foi os mídia, em 2018, publicaram várias notícias, o relatório de Ernst & Young na altura ter já sido divulgado, ou chegou-lhes às mãos, portanto, fizeram um escrutínio do relatório e chegaram exatamente à mesma conclusão. Portanto, se eu fosse trabalhador e se soubesse que a minha entidade patronal estava em plena falência técnica e que não haveria hipótese dela ser recuperada, então, eu, obviamente, aquilo que eu iria tentar fazer era reclamar os meus créditos, e se houvesse uma oferta no mercado, eu iria aceitá-la. Eu volto a dizer, nas mesmas condições. Nós oferecemos aos ex-trabalhadores da ETPL as mesmas condições salariais. Portanto, venham trabalhar connosco. Portanto, nós temos aqui, ou pergunto, Sr. Deputado, quantas vezes teve à sua frente gestores a dizer nós queremos contratar. E queremos. Eu não lhe disse, nós queremos contratar, não. Nós hoje queremos contratar.
Muito obrigado.
Amanhã vamos querer continuar a contratar.
Muito obrigado. Passaríamos então ao Grupo Parlamentar do CDS. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Diogo Marecos, cumprimentar os senhores deputados também aqui presentes na Comissão. Em primeiro lugar, agradecer os esclarecimentos que aqui foram prestados e a informação que pôde disponibilizar, designadamente o tal estudo elaborado por uma consultora. Este é um setor, como já aqui foi dito, um setor importantíssimo para o país e para a economia do país, e eu diria mesmo para a região de Lisboa. E isto tem um significado na medida em que há um risco, como é evidente daquilo que nós aqui podemos ouvir hoje, daquilo que é o próprio abastecimento do país e o abastecimento da região. Percebe-se daquilo que aqui ouvimos, e penso que durante a manhã será esse um bocadinho o registo, que esgotou-se o diálogo entre as partes, estão de costas voltadas, nós vivemos um estado de emergência, mas aquilo que ouvimos, e penso que vamos ouvir durante a manhã, é que há uma espécie de estado de terrorismo, no fundo, entre duas partes, e isto não pode acontecer. E não pode acontecer na medida em que está o país primeiro, e portanto tem que haver aqui responsabilidades de parte a parte, e como é evidente, ouvimos aqui argumentos de um lado, vamos ouvir os argumentos do outro. Agora, efetivamente, há e isto é ser objetivo, há uma perda de competitividade do Porto de Lisboa, e isso é prejudicial para o país e é prejudicial também, seguramente, para uma empresa e para os seus trabalhadores, porque há uma perda e há aqui uma destruição clara de valor. Ainda aqui ao requerimento que foi apresentado pelo próprio Bloco de Esquerda, havia aqui algumas questões que eu gostaria que, se fosse possível, fossem esclarecidas. A primeira das quais é que é dito que há um incumprimento relativamente às atualizações salariais que assinaram em 2018. Portanto, há um acordo entre as partes. O Bloco de Esquerda, neste requerimento, acusa, no fundo, a entidade, a associação, a Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa, de ter, não ter cumprido aquilo que assinou. É uma primeira questão. Depois há uma outra questão que tem a ver com o próprio pedido de insolvência. Vamos ver, nenhuma empresa pede insolvência se o negócio for bom e estiver a correr bem.
Portanto, se o negócio for bom e estiver a correr bem, como é evidente, não vai encerrar a sua atividade. Normalmente, quando um negócio corre bem, o que é que se faz? Investe-se mais, contrata-se mais, cria-se mais valor. É assim o modelo da economia. Não sei em que modelo de economia é que outros podem viver, mas isto aplica-se não só a Portugal, como em todo o mundo. Todo o mundo é assim. E, portanto, a primeira questão é perceber, e isso, há aqui alguma informação que foi prestada, no sentido de explicar o porquê que houve esta destruição de valor e porquê que chegámos a este dia. É difícil o Parlamento, sejamos realistas, de perceber e entrar aqui a tentar dirimir e ajuizar quem é que tem razão e quem é que não tem. Porque quando se perde o diálogo, quando se perde e quando se sai da mesa de negociações de costas voltadas, nenhuma das partes seguramente fica a ganhar. Neste caso concreto, há uma preocupação central, que é, como eu volto a repetir, a destruição de valor que existe para o país e para a região de Lisboa. Depois também é dito neste mesmo requerimento que neste momento a empresa propõe que os tais 34 estivadores com quem foram assinados contratos sem termo voltem a uma situação de precariedade. A pergunta é, a administração confirma ou não confirma também esta mesma acusação? E depois há aqui, eu vi em algumas notícias, que o grupo anunciou a disponibilidade para investir mais 122 milhões de euros numa altura em que estão negociações para a prorrogação do prazo de concessão deste terminal portuário de Lisboa. E, portanto, perguntar se há interesse ou não há da empresa de ficar em Portugal ou de sair em Portugal. Nós estamos a falar de um player internacional, no caso da Ilport, e, portanto, era importante esse esclarecimento. Deixem-me dizer-vos o seguinte. Eu fui recuperar aqui umas declarações do Governo e do Ministro. Vamos lá ver. Quando as partes deixam de se entender, o Governo, e deve dizer bem, e eu revejo-me as declarações que o Sr. Ministro deu no dia 21 de Fevereiro deste ano, onde revela o Ministro das Infraestruturas revela uma enorme preocupação sobre a situação que existe. E o que é que o Sr. Ministro diz? Diz, e isto nós subscrevemos. A única coisa que posso dizer neste momento é que nós estamos a acompanhar a situação, obviamente com preocupação, e queremos acompanhar as reivindicações dos trabalhadores, mas percebemos também as empresas, porque temos sempre aqui dois lados. Mas obviamente estamos preocupados com quem trabalha no Porto e estamos sobretudo preocupados com as consequências, ou seja, as próprias paragens. E depois diz o seguinte, ressalvando não querer fazer mais comentários que ponham em risco o trabalho que o Governo está a fazer quanto à situação no Porto de Lisboa. E esta questão é uma questão que eu coloco agora e colocarei a seguir. Que é saber em que medida, que trabalho é que o Governo está a fazer e que, quem é que ainda está na mesa de negociações com o Governo ou quem é que eventualmente já saiu dela. E isto é importante para esclarecer o papel que o Governo, como é evidente, com sentido de responsabilidade, devo dizer, e por isso é que eu digo que nós acompanhamos a posição que o Ministro assumiu nesta mesma matéria, mas gostaríamos de saber que desenvolvimentos é que existem. O que é que há neste papel ativo, uma vez que entraram e ficaram de costas voltadas de parte a parte. E, portanto, a pedir-lhe ao Dr. Diogo Vaz Marecos que aqui pudesse esclarecer estes pontos, seja do requerimento, seja daquilo que é o papel e a intervenção do Governo. Quanto ao modelo e ao mercado, eu poupo-lhe a explicação, porque eu acho que vivemos em dois mundos. Muitas das coisas que se ouve neste Parlamento, na verdade, há dois mundos completamente diferentes. Há um mundo da realidade, depois há um mundo da ficção, nem se sabe bem do quê. Portanto, essa parte, se calhar, pedia que não vale a pena perder muito tempo com ela, mas em relação aos outros aspectos, esses são importantes, principalmente a questão do Governo. O que é que está a ser feito para resolver esta situação e para acautelar que não há um prejuízo maior para a economia, por um lado, e, por outro lado, que a região de Lisboa e o Porto de Lisboa possa ter competitividade. É isso que queremos, porque essa competitividade, o que é que vai gerar? Mais valor para a economia, mais valor para a região, como é evidente, e também, com isso, podermos ter mais trabalhadores e mais emprego. Esse é que é o objetivo, e em melhores condições. Iremos dizer já agora, dizendo o seguinte, porque ouvi aí uma referência à questão de há trabalhadores que ganham, se calhar, mais até que deputados. Isso não me choca nada. Eu não acredito num país que se possa desenvolver com baixos salários. Nunca acreditei e não acredito nisso. E, portanto, acredito no valor social, acredito na meritocracia, acredito que quem trabalha tem que ter direito à sua remuneração e, portanto, ganhe 7, 10, 20, 50 ou 100, é o trabalho. Desde que seja honesto, justo e sério, não me choca nem vejo problema nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Faz favor.
Muito obrigado. Estão a tentar responder a todas. Não estamos de costas voltadas, pelo menos do lado da empresa. A Willpower é um player internacional, temos, como dizia há pouco, orgulho-me de poder dizer que nunca recusei uma reunião com ninguém, posso adiá-la porque não ter agenda, com exceção de uma única vez em Setúbal, porque fomos recebidos com petardos em 2018. Com violência, não. Está documentado, está nos jornais, há fotografias, era uma zona portuária. Com exceção disto, nunca recusámos uma reunião. Mais, temos vários e-mails enviados a pedir reuniões à direção do sindicato durante o ano 2019 que nunca foram respondidos. Tenho o maior gosto também em divulgar esses e-mails, em poder disponibilizar ao Parlamento para que os possa analisar. Vários e-mails. Temos, inclusivamente, uma vez uma das poucas respostas que tivemos, sim, vamos reunir no dia tal. 5 minutos antes da reunião, recebemos um e-mail a dizer, infelizmente, não vamos estar presentes. 5 minutos antes. Portanto, isto em 2019, em que já toda a gente sabe o estado em que uma empresa, que é um trabalho portuário, que era a ITPL, a situação em que já estava. Portanto, da parte da empresa, nunca fechámos a porta, não vamos fechar, comparecemos em todas as reuniões da DGERT, pedimos várias reuniões várias vezes, não fomos atendidos, portanto, nunca fechámos a porta, nunca fecharemos a porta ao diálogo. Voltamos a dizer, trabalhamos em Portugal com 5 sindicatos. 5. E, pelos vistos, nós, como os anteriores acionistas, como os anteriores antes deles, desde os anos 80, continuam sempre a ter este problema. Portanto, parece que não deve ser assim tanto da empresa, não é? Mas eu estou pronto, em nome da Willpower, a assumir a nossa parte. E estamos prontos a ir para a mesa das negociações a qualquer momento. Porque, mais uma vez, nunca dissemos que não, nem diremos, a não ser num clima de intimidação ou de violência, a nenhuma reunião. Estamos em cumprir o acordo dos aumentos salariais de 2018. Eu vou-vos ler, está aqui a assinatura dos 3 membros do sindicato, inclusive do seu presidente, vou-vos ler o ponto 7, que é os aumentos salariais, o que é que ficou escrito no dia 11, do mês de janeiro de 2019, pelas 9 horas e 30 minutos. O ponto 7 era o tal dos aumentos salariais. No concerno ao ponto 7, as partes reconheceram que, com vista a apurar os elementos necessários para se aferir da viabilidade em termos temporais das atualizações salariais, é essencial aferir da situação económica ou financeira da ITPL, tendo, para esse efeito, sido agendada uma reunião com vista a avaliar a situação económica ou financeira da ITPL para o próximo dia 18 de janeiro de 2019, pelas 9 horas e 30 minutos, nas instalações da ITPL, situadas na Rua da Cintura do Porto, está em Lisboa. Ou seja, estava tudo dependente de se perceber se de facto a empresa tinha viabilidade ou não. E volto a dizer, como dizia há bocado ao Sr. Deputado José Soeiro, que recebemos a primeira proposta do sindicato um ano depois, no dia 21 de janeiro de 2020. Isto revela a preocupação da direção do sindicato para com os seus próprios membros do sindicato. Portanto, nós não estamos, em conclusão, não estamos em cumprir o acordo, foi a própria direção do sindicato que aceitou adiar porque sabia não haver possibilidades. Se a empresa estava em falência técnica, se nós fôssemos ainda a agravar os salários, então era o mesmo que dar um nó ainda maior na corda. Não havia aqui nenhuma hipótese. Se confirmamos que os ex-trabalhadores da ITPL seriam contratados como precários pela Porlis. Não podemos confirmar, porque a nossa oferta, e foi uma oferta que divulgámos e que mantemos, não há nenhuma razão para não manter, é nós oferecemos as mesmas condições. Isto até significa a antiguidade, porque no trabalho portuário, a antiguidade, nós sabemos disso, é muito relevante para os trabalhadores portuários, para que não houvesse nenhum problema com eles. Portanto, nós oferecemos tudo. Não há mais nada que a empresa possa oferecer, a não ser talvez um carro topo de gama, de alguma marca extraordinária, porque, por resto, temos tentado tudo. Há interesse da Willpower em Portugal, em ficar em Portugal? Todo, Sr. Deputado. Nós estamos com muito orgulho comprometido com as cargas locais dos países onde atuamos. Estamos em Portugal para investir. Temos dito a todos, e repetimos nesta casa, somos um player que está com os nossos exportadores. Estamos cá para apoiar a economia portuguesa, estamos cá para investir. Temos a decorrer um processo de investimento em Leixões de 43,4 milhões de euros. Queremos investir em Lisboa, porque ainda acreditamos que é possível voltar a pôr Lisboa nas rotas internacionais. Temos 500 trabalhadores, no total, em Portugal, e temos uma relação com a comunidade portuguesa que é muito, muito relevante. Eu vou partilhar convosco que desde que chegámos em 2016 até ao 31 de dezembro de 2019, só nas empresas de Lisboa, e só aqui, entre IRC e rendas variáveis e fixas que têm de ser pagas à administração portuária, nós já devolvemos à comunidade 39 milhões de euros, quase 40 milhões de euros. E quando chegámos a Portugal, orgulhamos de poder dizer que chegámos numa altura muito complicada, em 2015, portanto a aquisição só foi autorizada pela Autoridade de Concorrência em fevereiro de 2016, numa altura complicada em que estávamos num período de crise financeira muito grande. E não despedimos ninguém, nenhum trabalhador. Portanto, isto demonstra o nosso interesse. Estamos cá para ficar, estamos cá para continuar a investir na nossa economia e a ajudar o país a ter um rumo e um futuro mais positivo. Não menos relevante, quanto à última questão, o que é que está a ser feito pelas entidades governamentais? Tem acompanhado, nós temos reportado todos estes reveses, não é de agora, têm-nos pedido informação e estão de facto preocupados. Nós temos tido contacto quase diário com as entidades governamentais, porque de facto é uma estrutura portuária, é muito relevante para o país, e do lado da empresa estamos a oferecer mais uma vez, numa altura em que as empresas portuguesas estão em layoff, estão a despedir, nós estamos a oferecer lugares para contratar. Portanto, sabemos que há uma necessidade, queremos comatá-la e queremos ter esta infraestrutura que é tão necessária ao nosso país a funcionar de uma forma normal, como funciona qualquer outra empresa, em que no fundo só pedimos, e é isso que pretendemos, que seja cumprida a lei. Mais nada.
Muito obrigado. Iremos então para a última intervenção desta primeira audição, e que é da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN. Tem a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos a todos os presentes, aos senhores representantes da Heliport e, obviamente, aos senhores deputados. É incontestável que realmente estamos aqui a tratar de um setor que é determinante para o país, especialmente nesta fase em que é preciso assegurar o abastecimento dos supermercados, das farmácias, etc. E, portanto, toda esta situação ganha aqui uma especial circunstância. Importa, por isto, esclarecer se, de facto, estamos ou não à beira aqui de uma situação de ruptura. Por aquilo que ouvimos, parece que não, mas existem algumas questões que eu gostava ainda de lhe colocar para percebermos. A Associação de Operadores do Porto de Lisboa manifestou que o Porto de Lisboa tem condições para trabalhar normalmente, mesmo sem os 134 estivadores da ETPL. O Sr. Presidente também já aqui referiu isso mesmo. Gostava que nos esclarecesse melhor quanto a este ponto. Segundo entendi, disse que o Grupo Heliport tem atualmente 85 trabalhadores. Pergunto-lhe se antes da insolvência, qual era o número total de trabalhadores que costumavam estar ao serviço no Porto. Deduzo que, face ao decréscimo do número de trabalhadores, que os atuais estejam a trabalhar horas extra. Já referiu há pouco que não estão a fazer as tais 14 horas, mas gostava de lhe perguntar, em média, quantas horas estão a ser trabalhadas extra, portanto, pelos trabalhadores. Referiu também que estão a proceder ao recrutamento de novos trabalhadores. Gostava de lhe perguntar em que fase estão estas novas contratações, quantas pessoas estão a procurar contratar, portanto, quantas são as vagas. Gostava de lhe perguntar se confirma que existe um acordo assinado com a anterior Ministra do Mar que impede a Porlis de contratar até 2022 e, se sim, o que justifica que esteja a contratar novos trabalhadores em 2020. Gostava também de lhe perguntar, há pouco referiu relativamente ao primeiro dia do estado de emergência que houve vários trabalhadores que não se deslocaram ao local de trabalho e por isso foram abertos procedimentos disciplinares. Nós tínhamos informação que não são só esses trabalhadores que têm processos disciplinares. Gostava que me confirmasse esta informação, se de facto há mais trabalhadores com processos disciplinares e quantos são ao todo. e já agora também quais as razões que levaram a esses procedimentos. Referiu também há pouco o artigo 340 do Código do Trabalho relativamente à cessação dos contratos de trabalho. Este artigo apenas se limita a elencar quais é que são as modalidades de cessação dos contratos. Ora, a insolvência ou a declaração de insolvência não é uma das modalidades previstas. Mais especificamente, o artigo 347 do Código do Trabalho, o seu número 1, refere que a declaração judicial de insolvência do empregador não faz cessar o contrato de trabalho, devendo o administrador de insolvência continuar a satisfazer integralmente as obrigações para com os trabalhadores, enquanto o estabelecimento não for definitivamente encerrado. Exato. Para além disso, o número 3 do mesmo artigo refere que a cessação de contratos de trabalho decorrente do encerramento do estabelecimento deve ser antecedida do procedimento previsto nos artigos 360 e seguintes, ou seja, os artigos relativos ao despedimento coletivo. Portanto, a minha questão é, a mera declaração de insolvência claramente não faz cessar os contratos de trabalho. Não fiquei esclarecida, portanto, referiu-nos a data de 16 de março, se esta data é a data em que culminou o processo de despedimento coletivo, ou que inicia, e se de facto se me puder confirmar que houve um procedimento de despedimento coletivo. Para terminar, gostava de lhe perguntar ainda, portanto, referiu-nos que houve realmente aquele primeiro problema no primeiro dia da declaração do estado de emergência, se há ou não risco de voltar a acontecer, ou se conseguem assegurar que não se repetirá este problema da falta de pessoal para o abastecimento. E por fim, e aqui já um bocadinho fora do âmbito desta audição, e portanto responderá se assim entender, gostaria que nos esclarecesse relativamente aqui à questão do contágio da Covid, se o Grupo Hillport tomou algum tipo de precauções, se disponibilizou equipamentos de proteção individual aos trabalhadores e que tipo de medidas estão a ser tomadas quanto aos navios comerciais que chegam a Portugal e que portanto pode haver aqui um risco acrescido de contágio. E para já era isto. Obrigada.
Muito obrigado. Estava à procura do artigo, não o tenho de cor, disse 340, não dei muito longe. O artigo é exatamente aquilo que a Sra. Deputada leu, ou seja, o que aconteceu aqui foi o administrador de insolvência, no âmbito dos seus poderes, decidiu encerrar o estabelecimento. Logo, caduca o vínculo.
Logo há um processo de despedimento coletivo.
Que caduca. Portanto, o que acontece é que se a empresa não tendo meios, eu não tenho que estar aqui a defender o trabalho do administrador de insolvência, não é isso. Tanto quanto nós sabemos, tanto houve no âmbito que é isto que a lei permite, é olhando para aquilo que são os créditos a pagar e aquilo que é possível fazer, e que nós avisámos já na altura à direção do sindicato que nós nem sequer tínhamos dinheiro para pagar essas compensações, portanto, o administrador de insolvência, quando iniciou funções, fez essa análise e apercebeu-se disso também. E, portanto, o que terá sido feito é encerrar, porque não havia ali nada para justificar-se a continuação do estabelecimento aberto, foi encerrado contabilisticamente, portanto, são feitas todas as comunicações contabilísticas e financeiras à autoridade tributária, à segurança social, portanto, isso pode ser confirmado até por esta comissão, basta notificarem as entidades competentes. Tendo isso em mão, tanto quanto nós sabemos, o contrato caduca por decisão, porque não há forma sequer de pagar as compensações, por isso é que os trabalhadores deviam ir fazer a reclamação dos créditos. Mas isto é a lei, portanto, o Sr. Deputado leu o artigo correto, é esse, juntamente, se não estou em erro, com a caducidade do vínculo. Respondendo às demais, se houve um despedimento coletivo, não houve nenhum despedimento coletivo, não foi seguido os trâmites normais, não havia como pagar, não é? Portanto, é seguido o trâmite que a lei permite, no fundo, parece que é isso que foi feito. Se o Hillport, em específico, tomámos algumas medidas relativamente a este flagelo do Covid-19. Tomámos, sim, antecipámos-nos, e, portanto, as medidas que tomámos em Portugal foram até mais e conseguimos priorizar até antes do problema já estar na ordem do dia e como discussão. Nós fornecemos logo, e fomos o primeiro operador portuário em Lisboa a fornecer material de proteção, portanto as máscaras e as luvas, e estamos a desinfetar os nossos equipamentos diariamente. Portanto, os nossos trabalhadores, da parte da empresa, têm todas as condições, nós queremos proteger os nossos, são as nossas pessoas, e portanto Somos uma empresa que se pauta por standards internacionais e o que estamos a fazer em Portugal são as melhores práticas, de acordo com o que estamos a fazer também na Noruega, onde também estamos, noutros portos. Portanto, do ponto de vista daquilo que podemos fazer, estamos a cumprir. Inclusivamente, há alguns trabalhadores que nós entendemos diminuir as equipas, estamos a limitar a operação àquilo que ao máximo conseguimos, de forma que possam estar isolados em casa, junto dos seus, para que o Porto, que é uma infraestrutura indispensável, possa continuar a trabalhar. O número de trabalhadores com processo disciplinar são 33, como lhe disse há pouco, e tem exclusivamente a ver com o incumprimento das três situações que nós referimos. Serviços mínimos, depois a rescisão civil e, posteriormente, o estado de emergência. A empresa entende, e é na análise jurídica que fizemos da situação, que as consequências e os prejuízos causados à empresa são de tal ordem graves e gravosos que justificam que os processos tenham seguido com intenção de despedimento. E, caso venha a ser essa a decisão final, temos a certeza que os tribunais portugueses, sobretudo num estado como o atual, aceitariam se concluírem com despedimento. Relativamente a se há um acordo para encerrar a Porlis, o acordo que existe é aquele que a senhora deputada que nós disponibilizámos, é esse de 2016 e que nós explicámos que, para já, tinha um espaço temporal de 2 anos. Já em 2019, mesmo que fosse possível, ele já não estaria em vigor. É a primeira. E depois, do ponto de vista jurídico, quando as partes decidiram passar essas cláusulas para dentro do contrato coletivo que foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego número 37, de 8/10/2016, se fizer o confronto entre esse documento que foi partilhado e o contrato coletivo, vai ver que essa cláusula não consta lá. Nem poderia, juridicamente, era impossível que tal pudesse acontecer. Portanto, a Porlis é uma empresa que foi constituída em 2014, nem sequer foi pela Willpower, mas é uma empresa que faz parte do nosso portfólio, faz parte do nosso grupo, temos muito orgulho nela, estamos a recrutar, e, portanto, a empresa está aberta, vai continuar a funcionar. Era uma concorrente da ITPL, toda a gente sabia disso, e neste momento é a única empresa de trabalho portuário que está a operar no Porto de Lisboa, não há outra. Sabemos que há um outro grupo que está em processo de ter também uma empresa de trabalho portuário, mas neste momento só existe a Porlis. Então, em que fase é que está o recrutamento e quantas horas extras é que estamos a fazer? As horas extras diminuem, para já, aqui um ponto que acho que é muito importante mencionar, que é o Código de Trabalho estabelece um limite que os trabalhadores portugueses têm até 200 horas por ano de trabalho suplementar. Os trabalhadores portuários, em Lisboa, é-lhes permitido 850 horas. Sendo que, se forem trabalhadores históricos, não há qualquer limite. E não me perguntou, mas eu vou responder, Sra. Deputada. Nós também não vemos isto com bons olhos. Nós queremos recrutar mais pessoas para que, obviamente, as nossas pessoas possam descansar em conformidade. Agora, como disse há bocadinho, sempre que tentamos um processo de recrutamento, em regra, o que nos acontece é que nos param a operação. Aquilo que uma empresa normal pode fazer, que é recrutar, portanto, eu tenho muito gosto em repetir mais uma vez, nós estamos a recrutar. Nós, nos outros portos, não temos este problema. Nós recrutamos, escolhemos as pessoas como qualquer empresa normal. Aqui temos um completo controle da mão de obra, em que sempre que nós tentamos fazê-lo, a resposta que temos é param-nos a operação. Neste momento, provavelmente, isso não aconteceu porque temos o estado de emergência e que sabemos todos quais é que são as consequências. São consequências penais. Vamos ver quando, provavelmente, espero que me chamem a esta casa, tanto certo ou tanto errado, quando terminar o estado de emergência, para ver o que é que vai acontecer aos trabalhadores que nós temos no quadro e que estão todos, ou que têm todos seguido estas indicações por parte da direção do sindicato. Porque, de facto, receamos que vai acontecer exatamente o mesmo. Da parte da empresa, o que é que nós podemos esperar? Já concluímos a primeira fase de um processo de recrutamento, portanto, os trabalhadores já têm contrato, já fizeram os exames médicos. Vou-vos contar só uma breve história, mais 3 minutos antes de irmos embora, que se passou na passada terça-feira, relativamente ao processo de recrutamento. Portanto, este primeiro grupo já foi contratado, tem os seus exames médicos feitos, seguros em vigor, estão a receber formação indispensável, porque o equipamento portuário industrial é equipamento dispendioso, muito caro e que nós não queremos nem que as nossas pessoas estejam comprometidas na sua segurança, nem que tenha qualquer problema com este equipamento. Estamos a falar, por exemplo, de gruas, um pórtico de STS custa 10 milhões de euros. Não é propriamente um telemóvel ou uma coisa que se consiga, de um dia para o outro, substituir. Portanto, as pessoas têm de ter o próprio treino devido para o fazer. Vou-vos só contar uma coisa que vi no outro dia que alguém
agradecia que abreviasse por causa do
e que se calhar revela um bocadinho daquilo que temos aqui pela nossa frente. Estes 20 trabalhadores que nós contratámos fizeram os seus exames médicos numa empresa ali na Expo. Dois trabalhadores foram abordados por um conjunto de cerca de 10 indivíduos com capuchos e com máscaras que os ameaçaram de que se eles aceitassem a proposta de trabalho iam ter consequências. Portanto, tentaram intimidá-los para que estas pessoas não aceitassem um processo legítimo de recrutamento. Obviamente que estes factos foram reportados às entidades de investigação criminal, como é normal, que isto é inaceitável num Estado de direito que possa acontecer. Há mais relatos e basta fazer alguma pesquisa nos mídia para se ter alguma noção do que é que podemos estar aqui a falar. Dito isto, muito obrigado, Srs. Deputados. Sintam-se, por favor, à vontade. Temos o maior gosto de vir cá esclarecer e dar o máximo de informação, que de facto é um setor muito, muito importante para todos nós, enquanto cidadãos. Obrigado.
Muito obrigado. Agradeço à empresa Hillport o facto de ter estado presente nesta audiência e os esclarecimentos que prestou e as respostas que deu às questões formuladas pelos deputados representantes dos grupos parlamentares, Diogo Mareco e Richard Mitchell. Já temos entre nós, embora tenha saído, o Presidente em exercício da Comissão da Economia, o deputado Pedro Coimbra, do Partido Socialista, e, portanto, embora ele não esteja presente na sala, mas se calhar faríamos aqui uma pausa de 5 minutos para, enfim, mudança de turno. Muito obrigado.